Bem, a nossa audiência, vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos falando o que é oração e como devemos orar. Nós temos um texto básico, Mateus capítulo 6, é do versículo 9 ao versículo número 13, mas vamos só ler o versículo introdutório, a parte A, que é o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Jesus Cristo, ele nos deu o modelo da oração. Se você for ver Mateus 6, do 9 ao 13, são 6 petições. 3, elas falam de Deus, a sua santidade e a sua vontade. E 3, elas falam do homem, das necessidades humanas. É comum, quando nós iniciamos uma oração, nós iniciamos pedindo. Mas o certo não é esse. O certo é, ao invés de nós pedirmos, porque quando você se propõe a orar, o Senhor já sabe da sua necessidade. Você sabia disso? Quando você pede oração para alguém, Deus já sabe da sua necessidade. Quando essa pessoa se propõe a orar, Deus já está intercedendo por você. Por quê? Porque a Bíblia diz que é aquilo que você propõe no seu coração. Quer um exemplo? Davi, ele não construiu o templo, foi o seu filho Salomão. Mas Davi, ele recebeu todos os louros da construção do templo. Por quê? Porque ele havia proposto no seu coração. Então, a oração, chamada oração do Pai Nosso, ela se inicia assim: Pai Nosso. Jesus Cristo diz assim: vós orareis assim, Pai Nosso. A oração envolve adoração ao Pai Celestial. Dona de seis tempos aqui, aspas aqui para ele. Como Pai, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Como Pai, Ele anela essa comunhão do homem com Deus. Nós somos filhos do Rei, não somos órfãos, temos um Pai. Isso é uma adoração. Aí ela continua: Pai Nosso, que estás no céu, ele mora acima das estrelas, já cantava a cantora Shirley Carvalho nos anos 80. Ele não está na terra. Quem está na terra hoje é o Espírito Santo, que é o paracleto, o consolador. Quando você ora, quando você chora, o Espírito Santo, ele te consola. E o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo aqui na terra, ele é tudo que Jesus Cristo foi aqui na terra. Jesus também não está embaixo da terra, ele mora nos céus. Em Cristo, nós temos acesso à santidade de Deus. Então, ele nos ensina assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só nessa sentença, quantas verdades nós já mostramos para você. Vou abrir aspas aqui para Russell Shedd. Santificar o nome de Deus implica em viver de uma maneira tal que a sua santidade se manifeste em seus filhos. Porque nós oramos assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Vou abrir aspas aqui para Dona Seis Tempes. A nossa vida e a nossa oração, ela tem que santificar o nome de Deus. Por isso, não podemos usar o nome de Deus em vão. Devemos usar o nome de Deus com respeito. Há muitas pessoas por aí, programas humorísticos, fazendo chacota do nome de Deus, fazendo piadas com o nome de Deus. Mas isso é um perigo, porque o nome de Deus, ele deve ser santificado. Ele é santo, no hebraico kadosh. Ele é santo, do grego hagios. Deus, até Deus tem um nome, Yahvé. E o nome é algo tão importante e pessoal que o nome ele une quando a esposa, né, se casa com seu esposo, ela passa a ter o nome do esposo. Por quê? Porque o nome ele une. O nome também ele separa. Eu fui militar por muitos anos e nas Forças Armadas usa-se o nome de guerra. Por quê? Porque o nome de guerra ele individualiza e identifica as pessoas. Muito bem, falamos do nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Podemos dizer que ele é o Jeová Rafá. Se você está enfermo, o Senhor é o que te cura agora. Mas também podemos dizer que ele é o Jeová Jirê, porque ele é o Senhor que provê. Se você, a tua situação hoje está tão difícil que você não encontra uma saída, eu quero te dizer, Jeová Jirê, ele proverá. Mas ele também é o Jeová Tessidecno. O que quer dizer isso? Ele é a nossa justiça, o Senhor, ele é a tua justiça, mas ele também é o Jeová Sabaoth. O que é isso? Ele é o Senhor dos exércitos. Você não tem que pelejar, deixe que o Senhor peleje as suas causas por você, mas ele também é Jeová Shammah. O que quer dizer isso? Que ele está presente aqui comigo e ele está presente com você agora, ouvindo esta mensagem. Então nós estamos aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dois aspectos do reino de Deus para finalizar, para o áudio não ficar muito longo, eu ainda quero orar. Dois aspectos do reino de Deus, no presente, ele se manifesta onde for adorado. Se eu invocar aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, ou no oeste de Santa Catarina, ou lá em Manaus, ele vai se manifestar. Se alguém estiver invocando o nome do Senhor agora no Japão, ele vai se manifestar. Por quê? Porque ele é grande. E no futuro, dois aspectos no reino de Deus, no presente e no futuro, virá de forma definitiva quando ele vencer o nosso último inimigo. E para finalizar, falando dessa vitória sobre o nosso último inimigo, cinco flagelos da humanidade que não mais existirá, segundo Apocalipse capítulo de número 21. Diz assim, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quantas pessoas que ouvem essa mensagem estão chorando agora, ou que choraram ontem, ou que têm chorado há semanas e há meses. Mas creia, quando o reino do Senhor se manifestar no futuro, ele enxugará toda a lágrima. E diz assim, e a morte, oh aleluia, já não existe. A coisa mais triste hoje é a morte. Eu sei que você pode estar hoje triste devido à morte do ente querido, mas creia na palavra de Deus que diz que a morte mais não existirá. Se a morte não existir mais, também o luto não vai existir. É o terceiro flagelo da humanidade que não existirá mais, segundo a palavra de Deus. Então, lágrima, morte e luto. E nem planto. Por quê? O que é o planto? Você pode... há uma diferença, eu expliquei isso certa feita para uma pessoa, que há uma diferença em plantear e em chorar, ou as suas lágrimas. Por quê? Você pode chorar de alegria, o pai pode chorar no nascimento do seu filho, a noiva pode chorar no dia do seu casamento, mas o planto não. O planto só se planteia de dor. Mas quando nós falamos de dor, o quinto e último flagelo da humanidade que não mais existir será a dor. Nós vamos orar neste momento. Nosso Deus eterno, soberano Pai, graças, Senhor, nós te damos por esta oportunidade, por o Senhor nos ensinar, através do seu Espírito Santo, como orar e entender, Senhor, a tua palavra de Deus. Eu te peço, Senhor, neste momento, pelo teu servo, irmão Lauro Vaslavik, Senhor. Oh Deus, toma ele em tuas mãos. Muito obrigado pelas palavras do teu servo. Toma também o teu servo, irmão Paulo, em tuas mãos. Ajuda ele, Senhor, abençoa. Toma a tua serva, irmã Iraci, em tuas mãos. Oro também, Senhor, pela nossa, a Tua serva, irmã Evani. Senhor, toma meu irmão Edivaldo, que está ali em Brasília. Abençoa ele, a sua família, os seus projetos. Toma o Teu servo, irmão Valdomiro, Senhor, que está em Manaus. Ajuda ele, abençoa. Toma o meu irmão Heraldo, que está lá no Rio de Janeiro, essa cidade tão violenta, Senhor, mas que Tu possas guardar o meu irmão. Guardar, Senhor, todos os membros da minha família que estão ali no Rio de Janeiro, Senhor. Toma a Tua serva, tua irmã Valdirene, que está lá em Jaraguá do Sul, Senhor, a sua família, abençoa ela. O Teu servo diácono Jorge, aqui em Florianópolis, meu amigo, Senhor, toma ele, a sua família, em Tuas mãos. Abençoa meu filho, Senhor Everaldinho, que está lá em Jaraguá do Sul, Senhor, juntamente com a sua família. Toma o Teu servo, irmão Cleudemir, meu amigo, meu irmão, Senhor, que está aqui em Florianópolis. Toma a Dona Silva também, Senhor, em Tuas mãos aqui em Florianópolis. Toma o Vinícius, Senhor, ajuda ele, toma a sua família em Tuas mãos. O Teu servo, meu amigo, Senhor, Luiz Antônio, que está lá no Rio de Janeiro, oh Deus, visita ele agora e abençoa. E toma também a Samanta, mãe do meu neto, Senhor, em Tuas mãos. Miguelzinho, ajuda eles e abençoa. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Eu sou o Breno Everaldo Filho e amanhã estaremos com a terceira e última parte, finalizando esta mensagem, este podcast, falando de o que é oração e como orar. Deus abençoe.